Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Meio-dia e 31 no Rio, em Brasília, está no ar o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa de esportes da hora do almoço. Programa hoje completamente diferente, é claro, não podia deixar de ser, né? Hoje não há outra maneira de começar o programa, senão trazendo informações tristes, né, a respeito do incêndio no Ninho do Urubu, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro, centro de treinamento do Flamengo, que vitimou 10 pessoas, colocou gente no hospital, jovens, por sinal, enfim. O repórter Rafael Monteiro está, neste momento, no Ninho do Urubu, traz as últimas informações, informações tristes de um dia triste, em que, inclusive, a rodada do final de semana das semifinais do Campeonato Estadual da Taça Guanabara, os jogos foram cancelados. O Rafael Monteiro, boa tarde.
Rafael Monteiro.
Muito boa tarde, André Luiz Mendes, aos ouvintes ligados neste Bate-Bola Nacional. Primeiramente, te dá boa tarde para desejar boa tarde. Mas amanhã começou muito ruim e agora à tarde continua esse clima aqui muito triste no Ninho do Urubu, onde eu estou, na zona oeste do Rio de Janeiro, Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, onde aconteceu o acidente pela manhã, por volta de 5 horas da manhã. Os bombeiros chegaram ao local, daqui a pouco a gente vai escutar o vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falando sobre o assunto. São 10 mortos e 3 feridos. Dos 10 mortos, apenas 3 foram identificados, 3 jogadores da base do Flamengo, 3 atletas da base do Flamengo. O primeiro identificado foi o Christian Ismério, que é goleiro. O segundo tem 15 anos, o Christian Ismério, inclusive passou pela seleção brasileira. Arthur Vinícius de Barros Silva, de 14 anos, e Pedro Henrique da Silva Matos, que faria 15 anos amanhã. Na verdade, quem faria 15 anos amanhã é o Arthur Vinícius de Barros Silva. O Pablo Henrique da Silva Matos tem 15 anos de idade. O local onde pegou fogo era onde os meninos da base, os atletas da base do Flamengo ficavam reunidos, eles passavam na concentração e acabou pegando fogo pela madrugada, o que acabou alastrando e causando esse incêndio lamentável, onde 10 pessoas morreram, entre funcionários e também atletas do clube, atletas da base do clube, e 3 ficaram feridos. Os feridos estão no Hospital Souza Guiar, fica bem próximo aqui na Barra da Tijuca, eles estão no Hospital Lourenço Jorge, né? O Cauã Emanuel Gomes Nunes, este está numa situação melhor do que os outros dois, ele vai ser daqui a pouquinho transferido para o Hospital Vitória. O Francisco Diogo Bento Alves está no CTI, mas seu estado é estável. O pior caso foi o de Jonathan Cruz Ventura, ele que deve ser encaminhado para o Hospital Pedro II. Ele é referência nessa situação de queimados, de queimadura, e ele deve ser transferido. Ele teve 40% do seu corpo queimado, então ele está num estágio bem grave, passou por cirurgia pela manhã, e a gente fica na expectativa de mais informações sobre o estado de saúde desses 3 jovens. Um está melhor, o outro está numa situação de CTI estável e o outro está numa situação bem mais delicada, 40% do corpo foi queimado. Agora a gente vai escutar o vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Ele chegou aqui pela manhã, por volta de 9:30 da manhã, imprensa, totalmente aqui esperando, aguardando as notícias e também, como continua também, muita gente aqui na porta do Ninho do Urubu, uma atenção de familiares e tudo mais. O tempo todo chega familiar chorando, desesperado, uns ainda não acreditando, enfim, uma situação lamentável aqui na porta do Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento Jorge Elau, como é o nome do centro de treinamento na Barra da Tijuca. A gente escuta o Cláudio Castro, vice-governador do Rio de Janeiro, falando sobre a situação, o que o Estado está ajudando, como está a possível causa do acidente, que foi dita que poderia ter, foi relatada por alguns jovens que estavam no local, que acabou acontecendo, partindo de um fogo no ar-condicionado. E a gente escuta o vice-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falando ao microfone da Rádio Nacional.
O governo do Estado lamenta muito o acontecido. Eu vim aqui em nome do governador. Nós estamos acompanhando desde as primeiras horas do dia. A informação oficial é que o pedido chegou às 5h14. Às 5h17, a equipe do bombeiro saiu, se deslocou para cá, chegando em torno aqui de 5h38, e antes das 6h30, o fogo já estava completamente apagado. A perícia já está aqui da Polícia Civil, eles já estão em fase final de perícia, de saber o que aconteceu. As secretarias todas já estão a postos. O nosso secretário de esporte está aqui desde bem cedo. O governador pediu para que eu viesse para cá. O bombeiro chegou cedo, a Polícia Civil chegou cedo. A Secretaria de Desenvolvimento Social já está em contato com as empresas aéreas para que a gente tente facilitar a vinda das famílias para cá. Já tem algumas empresas se colocando à disposição para que a gente possa trazê-los para cá. O governador está desde as 6h da manhã acompanhando tudo. E a gente está aqui realmente para demonstrar a solidariedade, mas também para acompanhar o que aconteceu, porque a gente acha que tem que ter realmente um esclarecimento, a gente tem que saber o que aconteceu aqui. Não pode realmente uma tragédia dessa e uma fatalidade dessa ficar sem respostas.
O senhor tem mais explicações de como aconteceu essa situação? O que, que teria dado início a esse incêndio?
A perícia ainda está estudando. Informações preliminares, até já colocadas na imprensa, apontam para um aparelho de ar-condicionado, mas ainda é muito cedo para dizer se foi por causa da rede que deu pico, se foi por causa do aparelho de ar-condicionado, se foi a rede interna daqui. É muito cedo, a perícia está trabalhando sobre isso. Eu tive aqui com o presidente do clube e com toda a sua diretoria, estão todos eles reunidos, principalmente agora, para ajudar as famílias, colocar o clube totalmente à disposição para que a gente realmente esclarecesse tudo. Abriram as portas totalmente para que a polícia viesse, para que a perícia viesse. O sentimento lá dentro é que o clube realmente perdeu 10 filhos, e nós sentimos que realmente tem muita vontade de esclarecimento também por parte da diretoria do clube. Tivemos todo o acesso que quisemos, e a princípio, inicialmente, é muito cedo ainda para a gente dizer, porque ainda está em processo de perícia, mas a princípio teria sido um ar-condicionado, e saber as causas do ar-condicionado ter realmente pegado fogo, que é o que agora são as próximas perguntas a serem respondidas.
Há funcionários ou todos eram atletas do clube?
Olha, o processo de perícia, ele vai na verdade reconhecer os corpos. Os corpos realmente estão com muita dificuldade. O IML já está pronto lá para recebê-los, e vai depender do DNA ou se tiverem outras formas de reconhecimento. As informações preliminares não oficiais ainda é que há garotos, jogadores e funcionários.
As chuvas de ontem podem ter colaborado para estragar alguma coisa, alguma parte elétrica?
Olha, isso é o que a perícia está estudando agora. A perícia realmente está estudando se foi a rede, se foi o aparelho, se foi a rede interna, a rede externa. Só a perícia, e com muita calma. A gente tem que tomar muito cuidado aqui agora, para que a gente possa não dar informações que daqui a pouco possam ter que ser corrigidas.
Vice-governador, são 10 corpos. Vai ter uma força-tarefa lá no IML? Como que vai ficar isso?
Com certeza. Já estão todos esperando desde cedo. Apesar deles terem ido para a rede municipal, a nossa rede estadual, já desde das primeiras horas, está pronta para receber tanto os mortos como causa, se precisar de uma cirurgia mais complexa. Então, vai ter uma força-tarefa lá, eles já estão se preparando para atender a todos, e a gente tentar o mais rápido possível liberar esses corpos.
O senhor sabe dizer de onde que eram esses jovens e quais estados?
Não dá. Sem identificação, não dá para...
Está destacando... Só destacando, Andrezão, que 8 corpos já foram retirados aqui do Ninho do Urubu pelo carro da Defesa Civil. Esse foi o último número atualizado. O governo do estado do Rio de Janeiro, através do seu governador Wilson Witzel, declarou 3 dias de luto no estado do Rio de Janeiro. O Flamengo também, no primeiro posicionamento oficial, também declarou luto. Todas as atividades na Gávea estão suspensas. Havia também treinamento pela manhã dos profissionais visando a semifinal da Taça Guanabara, que, como você já adiantou, está cancelada. Não houve esse treinamento, enfim, todas as atividades estão suspensas. A gente vai agora direto para falar escutar o pronunciamento do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ao microfone da Rádio Nacional.
Eu queria dizer para vocês que, obviamente, estamos todos consternados. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. Eu acho que o mais importante agora é a gente se dedicar a tentar minimizar o sofrimento e a dor dessas famílias, que certamente estão sofrendo muito, e vocês podem estar certos que o Flamengo está cuidando disso e não vai poupar esforços para tentar fazer com que isso seja minimizado ao máximo. O Flamengo também está colaborando com as autoridades para que, vamos dizer assim, a causa desses acidentes, desse incêndio, possa ser apurada. Ninguém mais do que nós tem maior interesse para que isso ocorra. E, por fim, dizer que todos nós aqui do clube estamos de luto. É uma tristeza enorme que a gente está sentindo. Não é fácil falar para vocês, obrigado a todos e peço desculpas.
Em respeito às vítimas do acidente, 10 mortos e 3 feridos, a bandeira que fica aqui hasteada, Andrezão, em frente ao Ninho do Urubu, está meio mastro em respeito às mortes e também do acidente aqui no Ninho do Urubu. Como você já adiantou, as semifinais do Campeonato Carioca, Fla-Flu, que aconteceria no sábado, domingo aconteceria Vasco e Resende. As partidas foram canceladas, a Federação de Estado de Futebol do Rio de Janeiro convocou uma reunião entre os clubes e ficou definido que os clubes definiram junto com a detentora de transmissão de TV do Campeonato Carioca, foi definido que as semifinais ficariam adiadas e não aconteceriam nesse sábado e também neste domingo. Quem esteve aqui também agora há pouco foi o Beto, ex-jogador, tem filho na base, Pedrinho, ele não estava no momento do acidente, ele estava em casa. Muitos daqui que ficam aqui são jogadores que treinam fora do estado, que vieram, na verdade, fora do estado. Outros que passam por peneira, por aquele teste, antes de ser atleta do clube. E alguns até mesmo moradores do Rio de Janeiro, para se concentrar, justamente para entrosar melhor, para conhecer mais o clube. E o Beto, que é pai do Pedrinho, jogador da base do Flamengo, jogador de 15 anos, falou ao microfone da Rádio Nacional.
Agora, para uma notícia dessa aí, a gente muito triste. Por ser pai, né, cara, e saber que ele
seu filho
faz parte da categoria dele, Christian, o lateral, né, Samuel. Então a gente fica muito triste com esse acontecido aí, cara.
Você sabia como é que era o container ali? Como é que...
Sim. Era tudo organizado, não tinha nada pra dar errado.
Tinha nada pra dar errado ali. Você conhecia bem o container?
Sim.
Já dormiu aí várias vezes?
Não, fiquei aí uma vez só o dia todo.
Mas era organizado, era funcionava direitinho?
Tudo funcionava, cara. Entendeu? Tudo funcionava. E assim, a estrutura que o Flamengo tá montando, tá tendo hoje, não teve em nenhum momento. Então agora, e acontece uma tragédia dessa aí, a gente fica triste porque eu, por exemplo, vivia com os garotos, né? Ia pros jogos, meu filho dia a dia com eles aí. Então assim, é triste pra caramba porque são garotos de futuro brilhante que tinha pela frente e acontece uma tragédia dessas aí. E a gente fica muito, muito triste mesmo porque eu, por exemplo, eu falava pra ele que ele tinha que vir pra cá. Ficar aqui pra sair de rabo de saia de pai e de mãe, porque tinha que estar convivendo com a rapaziada aqui pra sentir o que que é, né? Mas aí acontece um negócio desse, imagina o peso que ia estar hoje.
Beto,
entendeu?
Beto, você vestiu a camisa do Flamengo, você é apaixonado pelo clube e você tem filho também nas categorias de base do clube. E acordar com uma notícia dessa, dá pra definir o que você sente agora?
Tristeza porque são garotos que buscavam o sonho deles de ser profissionais e acontece uma tragédia dessa aí, a gente fica muito triste. E saber que são todos os companheiros do meu filho, né, que estão aí, que infelizmente aconteceu isso, eu fico muito assim, porque eu cobrava muito dele, falava pra ele que ele tinha que morar aqui pra sair de rabo de saia de pai e mãe, até brincar, porque pra ele conviver com isso, pra ele sentir o que que é ter um sofrimento legal, pra sentir o que que é as coisas, né, da vida. E acontece, imagina o peso que ia estar hoje.
Pois é, meninos que sonhavam realizar um sonho de se tornar jogador de futebol, vestir a camisa do Flamengo, estavam realizando esse sonho, mas não foi concluído.
É, infelizmente não conseguiu, entendeu? Não conseguiram, então assim, cara, a gente fica muito triste por isso e... É triste.
Me fala só o seu nome.
Não entendi.
Quem é da categoria de base do Flamengo, mas não tem entre as vítimas. Beto falando aqui. Ô, Beto, bom dia, é um momento bem complicado, né?
Bastante, porque, cara, assim, sou amigo do meu filho, jogavam junto e acontece uma tragédia dessas, a gente fica muito triste com isso aí.
E como você soube disso mais cedo, certamente seu filho está nos grupos também, onde os garotos estão e alguns estavam. Como ele, seu filho, recebeu isso também? Acredito que esteja muito chocado, né?
Bastante, porque são todos amigos dele, hein? Então não tem como ele não se sentir chocado, triste por isso aí. Então a gente fica muito comovido, ainda mais familiares, né? Todos amigos que a gente convivia. Então aconteceu essa tragédia aí, é triste, né?
Agora, eu sei, Beto, que é um momento delicado. Só queria um detalhe seu. As crianças que moravam aqui no Rio de Janeiro ficavam nas suas casas, mas esse pessoal que estava aí hoje eram pessoas de fora, né? Pessoal que está na peneira às vezes, ou passou nos testes, morava longe, não tinha como morar aqui, ficava alojado no Ninho.
Não, também pessoas que moravam aqui também, entendeu? Eles trouxeram pra cá pra ficar mais próximo. Eu também cobrava do meu filho pra ele estar aqui com eles aqui, morando aqui, pra ele sentir como é que é a vida, pra ele ver, pra ele sentir isso aí. Porque eu convivi dentro da concentração, entendeu? Então, assim, eu mesmo cobrava isso dele, pra ele sair debaixo da saia do pai, da mãe, pra ele vivenciar isso aí. Se ele queria realmente ser o que ele quer ser, jogador de futebol, então ele tinha que estar aqui dentro, entendeu?
Beleza, sou o Beto, jogador de futebol. Andrezão, eu continuo aqui na porta do Ninho Urubu, Vargem Grande, Zona Oeste do Rio de Janeiro, acompanhando a saída dos corpos, o desdobramento desse trágico acidente, onde 10 pessoas morreram e 3 ficaram feridos de forma grave. Andrezão.
Tá certo. Obrigado, Rafa. Parabéns aí pelo belo trabalho. Continua conosco ao vivo no Ninho do Urubu, onde hoje a gente repete aqui um incêndio acabou vitimando de forma fatal 10 pessoas, 3 encaminhadas ao hospital, e o Rafa continua tentando levantar informações dos nomes dos jogadores, enfim, dos atletas, se tivemos mais perdas lá em termos de funcionário, enfim, tudo isso está sendo avaliado, não só pelo Corpo de Bombeiros e os peritos, mas também a reportagem da Rádio Nacional se encontra lá. Deixa eu ir até o Luiz Ferreira, que também está conferindo essa repercussão, hein, Luiz?
Muito boa tarde para você, André Luiz Mendes. Se é que a gente pode falar boa tarde. É realmente muito triste o que ocorrido lá no Ninho do Urubu, aqui na Zona Oeste do Rio de Janeiro. E a gente tem muitas manifestações de clubes a respeito do ocorrido no Ninho do Urubu. O Vasco, Fluminense, Botafogo, Real Madrid, todos eles já se manifestaram oficialmente através das suas redes sociais. Inclusive, até o próprio técnico do Real Madrid, Santiago Solari, Vinícius Júnior, Lucas Paquetá, jogadores que passaram pela base do Flamengo, estão se manifestando. Quem falou hoje com a imprensa, obviamente, nos outros estados, os campeonatos estaduais acontecem, mas o Levir Culpe, ele falou hoje lá na cidade do Galo, em Belo Horizonte. Ele foi questionado a primeira vez pela pergunta sobre a preparação do Atlético para o jogo contra a Caldense. Primeira coisa que ele colocou foi um depoimento até forte sobre essa tragédia aqui no Ninho do Urubu. Vamos ouvir o Levir.
Desculpe, não é um bom dia, né? Porque nós acordamos com uma notícia, né, péssima. E a gente gostaria de transmitir, né, para o pessoal do Flamengo os nossos sentimentos, e que as famílias sejam confortadas, atletas, enfim, é mais uma tragédia, né? E agora aqui também vai um protesto. Você vai ver agora durante a semana, agora vai começar a ver uma revisão nos centros de treinamento dos times. Então é aquilo que nós falamos, é a tragédia primeiro e depois as providências. Então, nós ficamos só com um sentimento assim muito ruim, porque imagina a situação, é um negócio muito desagradável. A gente queria que o pessoal do Flamengo sentisse o que eles estão sentindo. É realmente um momento assim muito, muito chato de falar, mas nossas condolências e nossa força, né, para que as famílias fiquem confortadas, embora seja uma situação irreparável.
Esse aí é o técnico do Atlético Mineiro, Leverkusen, Andrezão.
Tá certo. Ô Mário, é um dia lamentável, né, sobre todos os aspectos.
É verdade. Boa tarde, André. Realmente, não há o que acrescentar em termos de tristeza. E o que o Levi colocou, eu venho falando isso há muitos e muitos anos. Infelizmente, o país, o nosso país, é o país da porta arrombada que depois bota a tranca. Infelizmente. E o que ele disse foi perfeito. Agora vai sair uma série de vistorias. Já começou. Tinha alvará? Não tem alvará? E realmente, infelizmente, tem que acontecer a tragédia para as pessoas tomarem atitude. E às vezes não tomam. Veja o exemplo de Brumadinho, que repetiu Mariana e que, né, esperamos que não se repita mais. Agora, com relação à questão da... Era um alojamento provisório. O Flamengo inaugurou um alojamento novo e até foi feita uma comparação. 5 estrelas é o que foi inaugurado e esse alojamento iria deixar de existir e os meninos iam passar por um alojamento que antes era ocupado pelos profissionais. Infelizmente, não deu tempo, lamentável profundamente.
Perfeito. Nós estamos também com o Sérgio do Bocage. Ô Bocage, você que conhece bem o Flamengo, né? Já foi setorista, já acompanhou de perto o Flamengo, a gente realmente fica numa situação complicada. Inclusive, o Zico, de forma exclusiva, falou e vai falar aqui no Bate-Bola, hein, Bocage?
Pois é, André, boa tarde aí a todos. É lamentável o fato que aconteceu hoje, desde cedo a gente está envolvido com isso. Eu conversei com um ex-atleta e também técnico de futebol da base do Flamengo, que reconheceu que a estrutura estava sendo desativada, como disse agora há pouco Mário Silva, mas lá eram vários quartos, me parece 4 ou 5 quartos dentro de cada container, com 2 camas beliche, ou seja, 4 pessoas em cada um dos cômodos, em cada um desses cômodos um ar-condicionado, e a informação que temos mais precisa, inclusive de um jogador que estava lá, o Felipe Cardoso, é que o ar-condicionado do quarto onde ele estava estourou e ele percebeu o fogo e correu, tanto que esse jogador está inconformado de não ter podido socorrer companheiros que estavam no mesmo local. Então, inclusive os atletas que estão no hospital, foi por inalação, um deles queimado, como disse Rafael Monteiro, e agora vamos para a identificação dos corpos. Só atualizando, André, o Rafael falou em 3, mas já são 5 vítimas fatais confirmadas: o Pablo Henrique, que era de Minas Gerais, o Christian, do Rio de Janeiro, o Arthur, também do Rio de Janeiro, de Volta Redonda, que faria amanhã 15 anos, o Bernardo e o Vitor Isaías, ambos de Santa Catarina. Como você disse, eu conversei hoje cedo também com o Zico e ele, depois de fazer um post no Instagram, acabou fazendo um vídeo, mandou pra gente, vai estar hoje nas redes sociais aqui da EBC, mas ele conversa conosco também e manda seu recado, André.
É com muita tristeza que eu recebi essa notícia aqui no Japão sobre o que aconteceu lá no CT da base do Flamengo, né? A gente fica sem os pés no chão. Muitas vezes não existem assim muitas palavras para esses momentos, principalmente muitos desses garotos que eu vi durante o ano passado. Um bom período eles treinaram lá no centro de futebol. E lógico, a gente acaba nos aproximando bem deles, garotos com sonhos, objetivos, muitos deles para tentar ajudar seus familiares. E uma fatalidade como essa, eu espero que tenha sido uma fatalidade, a gente acaba vendo uma tragédia como essa, né? Peço a Deus que conforte aí seus familiares desses meninos que tinham sonhos, e que a torcida rubro-negra tenha muita fé, muita perseverança para superar esse momento. É difícil e a gente espera que tudo seja apurado, porque vidas se foram e isso não tem volta.
André, uma informação de agora, e a gente dá a fonte, seria do repórter Rafael Carvalho, que é do Globoesporte.com. Ele está em Lagarto, em Sergipe, e a família do Átila Paixão, de 15 anos, recebeu uma ligação agora há pouco de uma assistente social do Flamengo, fazendo contato, seria a sexta vítima fatal.
Rapaz, que coisa, né? É um negócio impressionante. Deixa eu voltar até você, Luiz Ferreira.
Olha, André, um outro jogador que também passou, que também colocou um depoimento hoje, foi o Felipe Vizeu. Ele que está no Grêmio foi negociado com o Flamengo, com o Grêmio, depois de uma passagem rápida pelo Udinese. O Felipe Vizeu, que é cria do Ninho do Urubu, e ele fala aqui com a gente na Rádio Nacional sobre essa questão, sobre o ocorrido lá no Ninho do Urubu.
Eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares. E não conseguir realizar um sonho. Eu sei que quando você tenta, não consegue. Sempre tem a frustração. Mas ser interrompido é difícil, né? Não sei a causa realmente. Claro, sei que pegou fogo, né? Morei muito tempo no mesmo lugar, né? Sempre vivi muito bem lá, mas é lamentável, né? O que eu desejo para as famílias, né? É os meus sentimentos e muita força, porque sabemos da dificuldade que é de, sem dúvidas, perder um ente querido e principalmente o filho, ainda mais que está em busca do seu sonho. Mas, assim, para falar é complicado, porque é um momento de muita tristeza para nós. É o que eu falo, não é só o clube, é o futebol. Então, primeiramente, eu quero desejar forças, né, ao clube, um clube que eu tenho muito carinho também. E a todos os familiares, muita força, meus sentimentos, e tenho certeza que Deus vai estar cuidando de todos os familiares nesse momento aí de muita tristeza para nós.
Esse aí é o Felipe Vizeu, Andrezão.
Tá certo. Portanto, rapidamente, que nós já estamos em cima de encerrar, Luiz, com essas novas informações do Bocage, vamos dar uma atualizada de momento, porque falar em 10 mortos, 3 feridos, se a gente for atualizar agora, como é que estamos, hein, Luiz Ferreira?
Bom, André, são 10 mortos, 8 corpos já foram removidos do Ninho do Urubu, encaminhados para o IML para identificação, e desses 8, ao menos 5 identificados. E esse sexto que eu comentei agora há pouco, a família foi comunicada lá em Sergipe, o Flamengo não divulgou essa nota confirmando, mas 6 identificados, 10 mortos, não se sabe ao certo se são 10 atletas ou 6 atletas e 4 funcionários. Essa é uma dúvida que só será esclarecida com a identificação dos corpos, André.
Ok, muito obrigado aos companheiros. Durante toda a tarde, a Rádio Nacional continuará repercutindo esse triste acidente no Ninho do Urubu. Vem aí o Nacional Informe, na sequência o Tarde Nacional. Muito obrigado.
Rádio Nacional.
Bate-bola, bate-bola. Bate-bola nacional.